Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 5. 1934 – A tomadia de La Pellerine, a feitoria francesa fundada em Pernambuco, notícias de preparativos para fundarem-se outras, espancaram finalmente a inércia real. Escrevendo a Martim Alço de Sousa 28 de setembro de 32, anuncia-lhe El Rei a resolução de demarcar a costa, de Pernambuco ao Rio da Prata, e doá-la em capitânias de 50 léguas. A de Martim teria 100, seu irmão Pero Lopes seria um dos donatários. A chegada do jovem guerreiro vitorioso em Pernambuco mostrou mais uma vez a iminência do perigo. Talvez isto se devam certas medidas desde de logo tomadas ou pelo menos discutidas. Liberdade ampla de emigrar para o Brasil. Preparo de uma armada de 3 caravelas. Cada uma condesa 12 condenados à morte. Perfarle desmontar em terra. Azioabiano a domestigar que é o paise. Respeto pernon meter boni o milione da pericolo, assegurava, a 16 de julho de 33, o veneziano Pietro Caroldo, a quem devemos esta notícia. Tal armada veio efetivamente? Sua vinda explicaria uma porção de ponto obscuros. Os documentos mais antigos à doação das capitânias datam de 1534. A demora entre o projeto e a execução-se pela vontade régia de esperar a volta de Martim Afonso, ou pela dificuldade de redigir as complicadas dos de doações e os forais que as acompanham ou, finalmente, pela falta de pretendentes à posse de terras incultas, impróprias para o comércio desde o começo. Até era como idôvis os homens capazes de empresa tão aleatória. A nenhum dos membros da alta família da Alguia tentou a perspectiva de semear povos. Os dos donatários saíram em geral da pequena nobreza, dentre pessoas práticas da Índia, afeitas ao viver largo da conquista, porventura colas na malhas acochadas da pragmática metropolitana. Muitos nunca vieram ao Brasil, ou desanimaram com o primeiro revés. El Rei cedeu às pessoas a quem dou capitâneas alguns dos direitos reais, levado pelo desejo de dar vigor ao regime agora organizado. Muitas concessões fez também como administrador e grão-mestre da Ordem de Cristo. Em tudo agiu considerando quanto serviço de Deus e meu e proveito dos meus reinos e senhorios. E dos naturais e súditos deles é ser a minha terra e costa do Brasil mais povoada do que até agora foi. Apara-se nela haver de celebrar o culto e ofícios divinos e se exaltar a nossa santa fé católica, contrazer e provocar a ela os naturais da dita terra infiéis e idolas, como por muito proveito que se seguirá a meus reinos e senhorios e aos naturais e súditos deles e a dita terra povoar e aproveitar. Os donatários seriam de juro e herdade senhores de suas terras, teriam jurisdição civil e criminal, com alçada até 100 mil réis na primeira, com alçada no crime até morte natural para escravos, índios, pinhões e homens livres. Para pessoas de mor qualidade até 10 anos de degredo ou sem cruzados de pena, na herege se o ege fosse entregue pelo eclesiástico. Traição sodomia, alçada iria até morte natural, qualquer que fosse a qualidade do réu. Dando-se apelação ou agravo somente se a pena não fosse capital. Os donatários poderiam fundar vilas, com termo jurisdição, insígnias, ao longo das costas e rios navegáveis. Seriam senhores das linhas adjacentes até distância de 10 léguas da costa, os ouvidores, os tabeliães do público e judicial seriam nomeados os prospectivos donatários, que poderiam livremente dar terras de seus marias, exceto à própria mulher ou ao filho herdeiro. Para os donatários verem sustentar seu estado e a lei de nobreza, eram-lhe concedidas 10 léguas de terra ao longo da costa, de um a outro extremo da capitania, livres e isentas de qualquer direito ou tributo exceto o dízimo, distribuídas em 4 ou 5 lotes, de modo a intercalar-se entre um e o outro por pelo menos a distância de 2 léguas, a redízima em um desde a dízima das rendas pertencentes à coroa e ao mestrado, a vintena do pau-brasil, declarado monopólio real, como as especiais. Depois de forro de todas as despesas, a dízima do conjunto pago à coroa por qualquer sorte de pedraria, pérolas, aljúfares, ouro, prata, coral obre, etantrim, chumbo ou outra qualquer espécie de metal, todas as moendas d'água, marinhas de sal e quaisquer outros engenhos de qualquer qualidade, que na capitania e governança se viessem a fazer. As pensões pagas pelos tabeliães, o preço das passagens dos barcos nos rios que os pedissem, certo número de escravos, que poderiam ser vendidos no reino, livres de todos os direitos, a redízima dos direitos pagos pelos gêneros exportados, exceteros forais asseguravam aos solarengos. Sesmaria-se com a imposição única do dízimo pago ao mestrado de Cristo, permissão de explorar as minas, salvo o quinto real, aproveitamento do pau-brasil dentro do próprio país, liberdade de exportação para o reino, exceto de escravos, limitados a número certo, e certas drogas defesas e pau-brasil, especiarias etc., direitos diferenciais que os protegeriam da concorrência estrangeira, entrada livre de mandimentos, armas, tilharia, pólvora, satchumbe, rumbo, quaisquer coisas de munições de guerra, liberdade de comunicação entre umas e outras capitânias do Brasil. Representantes do poder real só havia feitores, almoxarifes e escrivães, incumbidos de arrecadar as rendas da coroa. Para várias capitânias existem nomeações de um vigário e vários capelães. Sempre ao rei ao lado do grão-mestre de Cristo. Nas terras dos donatários não poderiam entrar em tempo algum corregedor, alçada ou outras algumas justiças reais para exercer jurisdição. Nem haveria direitos de cisa, nem imposições, nem saboarias, nem imposto de sal. Em suma, convicto da necessidade ver desorganização feudal. João III Tromeno, que altelar sua própria autoridade que de armar os donatários, com poderes das bastantes, para arrostarem usurpações possíveis dos solarengos vindouros, análogas às ocorridas na história portuguesa da Média Idade. Ao ouvidor da cacapitania, com ação nova desléguas de sua assistência e agravo e apelação em toda ela, caberia o mesmo papel histórico dos juízes de fora no além-mar. Para evitar lutas como as que casaram entre a coroa ainda enfraquecida e os vassalos prepotentes, proibiu-se de modo absoluto partir a capitania e governança, nem escaimbar, espedaçar, nem em outro modo aliar, nem em casamento a filho ou filha, nem a outra pessoa dar, nem para tirar pai ou filho ou outra alguma pessoa de cativo, nem por outra coisa ainda que seja mais piadosa, porque minha atenção e vontade é que a dita caitania e governança e coigois ao dito capitão e governador nesta taduação são dadas hão de ser sempre juntas, e se não partam nem em tempo algum. As 10 ou mais léguas de terras dadas aos donatários, espaçadas das entre si e alienáveis em fatiotas, corresponderiam aos reguengos e tanos. As capitâneas foram 12, embora divididas em maior número de lotes. Começavam todas à beira-mar e prosseguiram com a mesma largura inicial para o ocidente, até a linha divisória das possessões portuguesas e espanholas acordada em Tordesilhas, linha nada marcada então, nem demarcável com os conhecimentos do tempo. Tecitamente fechou-se o limite na costa de Santa Catarina ao sul e na costa do Maranhão ao norte. A testa litorânea agora dividida estendia-se assim por 735 léguas. No plano primitivo a demarcação devia ir de Pernambuco ao Rio da Prata, meta de que afinal ficou cerca de 12 graus afastada. Nele não entrava a costa de este oeste que, entretanto, foi demarcada. Para a última decisão é possível aí sim as notícias de Diogo Leite, incumbido de explorar aquela zona. Só por considerações internacionais se poderia explicar a fixação tácita dos limites do Brasil em 20 e Ito 1-3. O Rio da Prata fora descoberta portuguesa, mas os espanhóis já há itinado bastante tempo, derramado sangue e arriscado empresas. A eles competia por todos os direitos, a começar pelo Tratado de Tordesilhas. A divisão das donatárias ainda não foi descrita tão concisa e geograficamente como nos seguintes termos de Javezac, o único que conseguiu dar certa for a esta matéria essencialmente refratária. O limite extremo da mais meridional destas capitâneas, concedida pelo Lopes de Souza, é determinado nas próprias cartas de desdoação por uma latitude expressa de 28.3, confrontava um pouco ao norte de Paranaguá com a de Sé Vicente, reservada a Martim Afonso de Souza, e que se estendia do lado oposto a Macaé, ao norte de Cabo Frio, desenvolvendo assim mais de 100 léguas de costa, mas em duas partes que encravavam, desde São Vicente até a embocadura do Juquiriquerê. A de Santo Amaro de Léguas, adjudicada a Pero Lopes, o irmão de Martim Afonso. Ao norte dos domínios deste estava a capitania de S. Tomé, cujas 30 léguas iam expirar junto de Itapemirim. Era o lote de Pero de Góis, irmão do célebre historiador Damião de Góis. Em seguida vinha a capitania do Espírito Santo, outorgada a Vasco Fernandes Coutinho, cujo linde ulterior era marcado pelo Mucuri, que a separava da capitania de Porto Seguro, atribuída da Pero do Campo Tourinho. Esta prosseguia pelo espaço de 50 léguas até a dos Ilhéus, obtida por Jorge de Figueiredo Correia, igualmente de 50 léguas, cujo termo chegava rente à Bahia. A capitania da Bahia, doada a Francisco Pereira Coutinho, se estendia até o Grande Rides. Francisco, além estava de Pernambuco, adjudicada a Duarte Coelho, e que contava 60 léguas até o rio Iguaraçu, junto ao qual Pero Lopes possuía terceiro lote de 30 léguas, formando sua capitania de Itamaracá até a Baía da Traição. Neste lugar começava, para se estender sobre um litoral de 100 léguas até a Ana dos Negros, a capitania do Rio Grande, dada em comum ao grande historiador João de Barros e a seu associado Aires da Cunha, da Angra dos Negros ao rio da 40 léguas de costas constituíam o lote concedido a Antônio Cardoso de Barros. O Rio da Cruz ao Cabo de Todos os Santos, vizinho do Maranhão. Eram adjucadas 70 e 5 levedoras da fazenda Fernando Alvares de Andrade. E além vinha enfim a capitania do Maranhão, formando o segundo lote para a associação de João de Barros e Aires da Cunha, com 50 léguas de extensão são sobre o litoral, até a abra de Diogo Leite, isto é, até cerca da embocadura do Turiaço. Das 735 léguas de litoral Galdemar para as capitanias podemos desde já apartar as 265 doadas a João de Barros, Fernão Vores, Aires da Cunhas e Antônio Cardoso de Barros. Os esforços para ocupá-las mangraram. O povoamento fez-se mais tarde, com gente sida ou estabelecida em outros pontos do Brasil. Representa uma formação secundária na história pátria. Convém também apartar as 235 léguas demarcadas entre o extremo da capitania dos Ilhéus na Baía de Todos os Santos e o rio Curupacé, e mais 40 léguas de Cananéia para a terra de Santana. Aqui houve logo tentativas de povoamento. Ainda hoje existem vilas fundadas na quarta década do século XVI, mas os colonos tiveram pela frente a Mata Virgem, os rios encachoeirados, as serranias ínvias. Não souberam vencê-los, impulsionaram a história do Brasil quando venceram. A primeira vitória decisiva foi ganha no Rio de Janeiro, já no século XVIII, com o auxílio dos paulistas. Desde então o rio figura como fator cada vez mais importante. Outros pontos, como Vitória por Ilhéus, se esperaram ou estão esperando as vias férreas. Restam as 140 léguas estendidas da Baía da Traição a de Todos os Santos, as 65 léguas inseridas entre o Cupacé e Cananéia, em outros termos. A capitania de Duarte Coelho, parte da de Martim Afonso de Souza, os troços da capitania da Baía depois da morte do primitivo donatário. A história do Brasil no século XVI elaborou-se em trechos exíguos de Itamaracá, Pernambuco, Bahia, Santo Amaro e Vicente, situados nestas 195 léguas de litoral. Martim Afonso conservara-se na vila de Vicente à espera da gente mandada às minas que, segundo a tradição, trucidaram os carijós do Iguaçu quando tornava da sua arriscada expedição. Uma carta régia trazia, o de Souza inconformou-o dos novos planos de colonizar, deixando-lhe ao arbítrio permanecer ou tornar para o reino. Em começo de 33 partiu para Portugal. Desde então seus feitos pertenceram a outras partes do mundo. Em seu lugar ficou governando no civil, concedendo sesmarias, provendo ofícios. O padre Gonçalo Monteiro, também vigário. O governo das armas exerceram no Pero de Góes e Rui Pinto. O primeiro quis expulsar do Iguape alguns espanhóis que ali se refugiaram vindo do Paraguai. Mal agulance. Os espanhóis derrotaram a força, aprisionaram o comandante, invadiram e saquearam-se, Vicente. Ou achasse meio de fugir, ou aos inimigos bastasse o escarmento, já estava no velho mundo em 1536, como se concluiu do foral de sua capitanitânia datado de 26 de fevereiro. Desde Bertioga até o Cabo Frio continuavam implacáveis os tupinambás, combatendo e atacando por terra e por mar contra os Peró e a favor dos Maír. Num dos combates sucumbiu Rui Pinto. Cunhambe, truculento maioral Tamoio, guardava entre os outros troféus o hábito e a cruz de Cristo deste cavaleiro. Aparece-nos entre os primeiros povoadores Brás Cubas, jovem criado de Martim Afonso, que aportou as. Vicente em 1540, governou mais de uma vez a erra, guerreou contra os Tamoios, fortificou Bertioga, entrada preferida por estes inimigos, e fundou a Vila de Santos, que possuía melhor porto e facilmente superou a primogênita de Martim Afonso. Mais tarde empenhou-se na cata de Minas e consta haver achado algum ouro. À roda destas vilas se fundaram engenhos, alentugueses, os flamengos Chess ou Skerts, como o pronunciava o povo, e os Dorias, genoveses. Disse até, porém não deve ser exato, que desta procedem as canas plantadas em outras capitânias. Tais engenhos, consistências e a raridade de comunicações, deviam ter desenvolvimento medíocre. Da vila fundada em Piratininga conhecemos a mera existência ou pouco mais. A situação no descampado dificultava surpresas inimigas. O trânsito do Paraguai dava-lhe algum movimento. As cabanas de João Ramalho e dos mamalucos, seus filhos e parentes, no outro lado onde as águas já racorriam para o Prata, apregoavam a vitória alcançada sobre a mata virgem do litoral, vitória obtida aqui mais cedo que em qualquer outra parte do Brasil, porque os colonos apenas continuaram a obra dos indígenas, já achando-o aberto por cima de Paranapiacaba e aproveitando a trilha dos Tupiniquins. Na capitania de Pernambuco, depois de estabelecido Igaraçu, Duarte Coelho passou algumas léguas mais ao sul e assentou a capital de seus domínios em Olinda. O porto de Somenos, capacidade baspecãs embarcações. A vizinhança dos Tabajaras e Tupiniquins compensava as investidas constantes dos Petiguares e Tupinambás. A energia do donatário continha a turbulência dos colonos. Nas várzeas surgiam canhiais e engenhos, a lavoura de mantimentos aproveitou os altos. Pau-pra-Brasil existia no litoral e no sertão, e estando essa capitânia, de todas a mais oriental, a menor distância do reino, a que mais que alhures freq entavam-vos navios de além-mar e prosperava o comércio. Os mares piscosos traziam a fartura e alentavam a costeagem, caravelões espantavam os franceses, que desde então começaram a evitar aquelas paragens. O nome de Nova Lusitânia dado pelo donatário à sua colônia, se por um lado figura esperanças de futuro, simbolizava por o orgulho da própria obra. Nas armas concedidas por D. João III em 6 de junho de 1545, cinco castelos representavam os cinco centros de povoações criadas crês por Duarte Coelho. Infeliz que conhecemos só Igaraçu, Olinda e quiçá Paratybe. Da capitania de Itamaracá foram recursos para de Pernambuco, quando os petiguares puseram cerco em Igaraçu e levaram-no aos últimos apuros. Mais tarde as relações estremeceram. Queixa-se Duarte Coelho de desrespeitos antes à sua autoridade, de Itamaracá e de retirar-se um capitão, por Duarte Coelho haver mandado dar-lhe uma cutilada. A pequena distância se agerou dissensões. Contudo, os colonos de Pero Lopes tiveram a habilidade de conciliar os Tupinambás da Serra, e como não avançaram pelo litoral para as terras do Paraíba, centro dos petiguares amigos dos franceses, seu desenvolvimento correu pacífico e contínuo por algum tempo. Largos recursos naturais facilitavam a obra de Francisco Pereira Coutinho. Baía vasta como um Mediterrâneo, esteiros numerosos franqueando entrada a cada passo, correntes numerosas para remover em engenhos, matas virgens ao lado de terrenos mal vestidos, onde o gado podia medrar a lei da natureza, situação vantajosa no centro das outras capitanias. Faltava pau-brasil na vizinhança, mas o afastamento dos ieses, daí resultante, compensava bem a pobreza e não instigados pelos franceses, os tupinambás mostrariam disposições menos malévolas. Porque não foi avante com tudo isso, Francisco Pereira Coutinho. Não soube dominar os elementos que importou, nem se impôs à indiada das adjacências. Tais apuros sofreu quem pereceria sem os socorros mandados dos ilhéus. Mais tarde recolheu-se a porto seguro, cansado e velho, pouco disposto a continuar, mas os ânimos serenaram na Bahia e tornava esperançado, quando foi morto ao desembarcar. Nas lutas com índios mandara matar um dos cabecilhas. Prisioneiro agora, foi ritualmente sacrificado por um irmão do finado, de 5 anos, tão pequeno que foi preciso segurarem-lhe a massa do sacrifício, segundo tradição conservada num escrito jesuítico.